Vai ser devolvido para o Senado o projeto que muda o marco geral das telecomunicações, a lei das teles. Por decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o projeto terá que ser novamente discutido pelos senadores. O projeto foi encaminhado para sanção presidencial recentemente, depois de passar pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional e não pelo plenário do Senado. É uma polêmica que envolve aí senadores de diversos partidos. E para falar sobre este assunto, sobre esse projeto que muda o marco legal das telecomunicações, vamos conversar agora com o relator da matéria, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Senador Otto Alencar, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Senado, eu me coloco inteiro a dispor.
Senador, os senadores que se opõem a esse projeto dizem que essa proposta apresentada pelo Senado envolve a doação de um patrimônio público para as empresas de telefonia, segundo esses senadores, uma doação, de acordo com cálculos do Tribunal de Contas da União, pode chegar a 100 bilhões de reais. O que você tem a dizer sobre isso? Isso envolve realmente doação de patrimônio público para as empresas de telefonia?
Olha, absolutamente não. Os senadores ou estão de má fé ou estão mal informados. Primeiro que o relatório do Tribunal de Contas da União, ao seu final, conclui por um valor em torno de 20 bilhões de reais. Então não é verdade que o Tribunal de Contas da União assim procedeu. É só pegar o relatório e ler com atenção. Na verdade, esse projeto é um projeto que já vinha para ser aprovado desde o governo Dilma Rousseff, lá com o ministro Paulo Bernardo, depois Bezoin, não houve clima para aprovação. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal, ele é um projeto oriundo da Câmara Federal, do deputado Daniel Vilela, foi aprovado por unanimidade, sem nenhuma restrição. Quando chegou no Senado, chegou no dia 30 de novembro. Eu discuti isso com a Anatel, com o doutor Juarez Quadro, com o Daniel Vilela, e peguei o relatório, dei uma modificada, porque tinha erros legislativos, e levamos à aprovação. 6 dias depois, esse projeto ficou à disposição de todos os senadores, 6 dias, para que eles pudessem ler o projeto e contestar. Ninguém contestou o projeto. Aí foi a aprovação na comissão especial. Lá foi aprovado por unanimidade por 12 senadores do PSB, do PP, do PMDB, do PSDB. Os dois que contestam isso, os senadores, o Roberto Riquinho, a senadora Vanessa Grauzioltin, sequer leram o projeto. Para que você tenha uma ideia, eles dizem que o projeto tem um artigo que isenta as empresas de pagarem multas. Não tem esse artigo no projeto. Não é verdade isso que eles estão dizendo. E o que acontece é o seguinte: quando houve a concessão em 1998, o Brasil tinha 5 milhões e 600 mil telefones celulares. Depois da concessão, nós temos hoje 244 milhões de celulares. Tinha 19 milhões de telefones fixos, hoje tem 45 milhões de telefones fixos, sendo que esses 26 milhões de telefones foram as empresas privadas que colocaram nas casas das pessoas no Brasil e o investimento foi totalmente privado. Portanto, esse patrimônio é o patrimônio de orelhões, são 900 mil orelhões no Brasil. Eu quero saber se alguém vai querer falar hoje ainda de orelhão. De antenas enferrujadas, estragadas, e um patrimônio que está cada dia se depreciando. Qual é o que o projeto diz? O projeto diz que esse patrimônio será avaliado, o seu valor, pela Anatel, com auditoria contratada pela Anatel, pelo TCU e pelo CGU, pela CGU, para que depois de estabelecido o valor, esse valor será investido em favor da expansão da banda larga, sobretudo nas escolas que não têm banda larga, na internet, WhatsApp e telefonia móvel. Aí, no estado da Bahia, muitos distritos não têm telefonia móvel. Em Salvador, a capital do meu estado, Salvador, na ladeira da montanha não pega celular. e outras áreas não pegam celular, porque não pode fazer a expansão. E esse patrimônio que eles estão levantando aí, eu falei ontem no Senado isso com muita clareza, esse patrimônio é um patrimônio que a cada dia vai se depreciar. Em 1998, poderia valer ter esse valor que eles falaram de 100 bilhões de reais. Mas em 98 para cá, isso veio se depreciando sem nenhum investimento e são aparelhos e equipamentos completamente obsoletos e desatualizados.
Agora, senador...
Então, o que há, na verdade, eu disse ontem claramente à senadora Vanessa e ao Roberto Requião, que não houve afogadilho, rapidez para aprovar, não. Foram 5 dias à disposição dos senadores para ler o projeto e apresentar emendas. Ninguém apresentou emenda. De afogadilho foi o que o Riquião, Roberto Riquião, queria fazer no final do ano passado, de dar um parecer para aprovar o projeto de abuso de autoridade ainda no plenário em 48 horas, que eu votei contra para que votasse para a Comissão de Constituição e Justiça, até porque eu votei contra lá e quando colocar de novo eu vou votar contra, porque tenho 30 anos de política, exerci todos os cargos no meu estado e nunca fui denunciado nem pelo Ministério Público, nem respondo a nenhum projeto, a nenhum processo de improbidade administrativa, como muitos que criticam estão respondendo.
Nós estamos conversando com o senador Otto Alencar, do PSD do estado da Bahia, o assunto, o projeto que muda a lei de telecomunicações. Agora, senador, o senhor falou da questão aí dos prazos que foram cumpridos, os senadores aprovaram de diversos partidos o projeto na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Agora, o senhor, essa é também uma crítica dos senadores que são contrários ao projeto, que uma matéria dessa magnitude, que envolve valores tão vultosos e também envolve a questão dos direitos do consumidor, dos usuários, até a situação das empresas de telefonia, não deveria passar um projeto dessa magnitude também pelo plenário do Senado e não ser encaminhado diretamente para a sanção presidencial?
É prerrogativa do presidente do Senado Federal encaminhar para a comissão especial, e ela foi construída para isso, para que pudesse ser votado em caráter terminativo. E nós votamos vários projetos importantes para o Brasil na comissão especial em caráter terminativo, com a participação de todos os senadores. Nessa sessão em que se discutiu isso, foram 4 horas de debates a respeito do projeto. Só que nem a Vanessa Graziottin, nem o Roberto Riquião foram lá. Aliás, eles nunca foram lá para discutir absolutamente nada. Eles estão falando, pegando no ar as informações. Para você ter uma ideia, como é que um senador da República não lê um projeto e depois diz que dentro do projeto tem um artigo que manda isentar de multa as empresas quando não existe isso? Isso é uma coisa absurda, eu jamais faria isso. Ao longo da minha vida, jamais fui falar alguma coisa que não fosse verdadeira. Eles aí se abraçaram com a verdade, com a mentira, para ganhar popularidade. Tem eleição em 18, tem que se reeleger. Vamos acusar, vamos jogar pedra. Não existe isso. O projeto não passa patrimônio absolutamente nenhum para a empresa privada. O projeto, ele vai se fazer avaliação desse patrimônio e as empresas terão que imediatamente começar a fazer a banda larga, sobretudo nas escolas, para o ensino. No meu estado não tem banda larga na maioria das escolas, né, para ampliar a telefonia móvel. Esse é que o projeto faz. Inclusive, o presidente da Anatel, Dr. Juarez Queiroz, foi ministro do presidente Lula. É um homem de alta responsabilidade. Ele passou pelo Senado Federal, o nome dele foi aprovado com maioria ampla no Senado para que ele pudesse assumir esse cargo. Ele será o responsável. E outra coisa, o Tribunal de Contas da União, eu provoquei o Tribunal de Contas da União através do requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle e perguntei ao TCU seriam eles que fariam a auditoria. O TCU respondeu, está comigo essa resposta, dizendo que quem fazia a auditoria era a Anatel. Então deu fé pública à Anatel. A Anatel é de responsabilidade disso. Então ela que vai analisar esse valor, e esse valor será revertido em investimentos para colocar, ampliar a telefonia móvel, acima de tudo, fazer chegar a banda larga nas escolas, ampliar a banda larga em todo o país. Senador, nós temos aí áreas de sombra pelo Brasil inteiro.
Senador Otto Alencar, nós temos aqui mais um minuto. Agora queríamos falar rapidamente aqui sobre daqui para frente. O projeto, o fato é que o projeto volta para o Senado. Ele vai passar por uma outra comissão ou já vai direto para o plenário? A sua perspectiva, sua expectativa em relação ao calendário de votação desse projeto aqui no Senado?
Olha, ele, primeiro, não fui autor do encaminhamento para a comissão especial. Não pedi isso. Quem encaminhou foi o presidente Renan Calheiro, porque é um projeto de interesse do atual governo. E ele encaminhou para a comissão especial do aumento nacional. Como eu conheço a matéria, estudei, já estava acompanhando isso na comissão de fiscalização e controle, eu relatei a matéria. Agora, ela deve ir diretamente para o plenário. Já passou pela comissão, o requerimento é que vá ao plenário. Vai ser pautado no momento que o atual presidente Onísio Oliveira desejar e quiser. Eu não tenho pressa disso, eu apenas relatei porque foi encaminhado pelo senador Renan Calheiros, presidente, à época do Senado Federal, que tem a prerrogativa de mandar em caráter terminativo. O que aconteceu foi isso. Não conheço absolutamente ninguém que é da Oi, ou da Tim, ou da Claro, não tenho relação, não quero ter relação com esse pessoal agora. O que eu acredito que o projeto aprovado e sancionado será bom para o país, para acabar de uma vez por todas com essa condição de só se ter a telefonia móvel nas cidades. Uma antena atual só joga a condição de se ter acesso ao celular por 5 quilômetros. Depois, qualquer cidade do Brasil, você vai até 5 quilômetros, 6 quilômetros que uma antena dessa coloca e fica por aí mesmo. Não tem nos distritos, não tem no interior do Brasil, não tem absolutamente em lugar nenhum a condição de você ter a telefonia móvel, muito menos ter a banda larga. O projeto é exatamente para corrigir essa falha, essa sombra que nós temos ainda no interior do Brasil, em várias áreas do país.
Senador Otto Alencar, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, a gentileza de ter atendido o nosso convite. Bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado. Um abraço.